Fala, galera! Bem-vindos ao Batedeira Cast, eu sou o Wilton Kill.
Fala, galera, eu sou o Fernando e eu sou o único palhaço que veio fantasiado. Então, era pra ser o administrador do circo, mas virei o palhaço da gravação hoje aqui.
Bom chapéu. Bora lá.
Não, tá então, eu sou o Jorge, mas então, Fernando, você quer que eu fique fantasiado? Pode ficar nu, cara. Fantasminha, camarada, entendeu? Uma coisa assim.
Tá tem ótimo. Problema. Pelo amor de Deus, não.
Então, galera, sejam bem-vindos a esse episódio sensacional do Batedeira Cast. Aqui a gente vai tratar de um tema top, Halloween, que aqui nos Estados Unidos a gente celebra pra caramba. O Brasil começou, né, devagarinho a celebrar, mas a gente aqui já é costumeiro. O Hilton tá cheio de histórias hoje sobre Halloween, inclusive como nasceu Halloween, né? Fala aí, Hilton.
Bom, só quero saber o seguinte, isso aqui é Batedeira Cast, o que vocês estão tomando aí?
Ah.
Tô tomando água com gás hoje.
Ah, tá de dieta?
Eu tô, rapaz, eu tô tomando uma aguinha aqui, que é pra limpar o canal, pro vinho, né? Pro vinho.
Bom, eu tô na tradicional aguinha com limão lá, La Crux.
Eu tô na água mineral mesmo, do cóstico, certo? Muito legal.
Oi, você já reparou que quem fica pra baixo é quem toma água, né?
É verdade. Rapaz, eu vou começar, nós vamos fazer o seguinte, vamos mudar o dia de gravação pra sexta-feira, entendeu? Que aí nego já vai com o pé na jaca, velho.
É, sexta é um bom dia, cara. Quinta, pode talvez, ser, né? Porque quinta, sexta, quem estuda e trabalha é besta.
Discutimos depois isso.
Isso é coisa da Bahia, pô.
Tá com invejinha?
Vocês vão me perdoar, mas eu vou ter que tirar esse negócio aqui que tá com calor da porra,
quente, né?
Ligo lá, velho.
Rapaz, o ar aqui tá turbinado, eu tô com esse chapéu aqui, bicho, mas eu vou te falar um negócio, cara, é um negócio que esquenta, velho.
Pra quem tá vendo no YouTube, tá vendo eu fazer um semi-street aqui, porque eu não vou tirar a roupa, só vou tirar a fantasia mesmo.
Cara, é o seguinte, ninguém mandou e-mail, bicho, ninguém mandou e-mail essa semana, então não tem e-mail pra ler aqui não, né?
É, gente, só manda e-mail. O seguinte,
isso, quem quiser mandar um e-mail, manda aí pra batedeiracast@gmail.com, né? Manda aí as suas sugestões, comentários, fala alguma coisa pra gente aí, porque...
Segue...
Assim, eu acho que agora já tem umas 10 pessoas assistindo a gente, entendeu?
Semana passada eram 7.
Eram 7, por aí.
Segue na rede social também, né? Agora temos as redes sociais do Batedeira Cast, @batedeiracast, facebook.com/batedeiracast.
É isso aí, ó. Tamo crescendo aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, entendeu?
Faz um print desse episódio de hoje, já sobe lá no Batedeira, cara.
É verdade, é verdade. Tem que fazer um print.
Fazer um print
mostrando que a gente tá live. É o seguinte, Halloween, vamos falar sobre Halloween, porque Halloween é uma das festas mais celebradas dos Estados Unidos. E eu gostaria, eu dei uma pesquisada, uma estudadinha rápida, básica, né, não foi muito difícil, também quem quiser ver é só procurar aí na internet que acha facilmente. Porém, eu quero deixar aqui um comentário que é o seguinte, cara, tem muita gente que acha repulsivo, né, a celebração do Halloween pelo fato de ser uma coisa que vem né, de origem pagã, né, de muitos anos atrás. Então tem gente, os cristãos e tal, que acha repulsivo você comemorar um Halloween. Porém, nessa minha pesquisa, eu descobri que a coisa não é assim não, cara. É, isso aí foi mudando com o tempo, entendeu? Foi ficando divertido, entendeu? Com o passar dos anos, né? Porque, pô, isso é de muitos anos atrás, é, sei lá, de 1500 anos, não, nós estamos falando 2500 anos atrás, entendeu? Então, assim, só pra dar um panorama aí, depois a gente entra nas histórias aí, que eu acho que as histórias de Halloween são mais interessantes do que a história em si. As histórias de Halloween são mais interessantes do que a história do Halloween. Mas o Halloween, ele era celebrado pelos celtas, né? É, na pronúncia inglesa, os Celts, né? Engraçado, escreve com C-E-L-T, né? T-I-C, Celtic, né? É, porém, a pronúncia é Celt. E era era simplesmente um festival que era um encerramento do verão, ou um encerramento da época quente, para entrar na época fria. Então, fazia-se a fogueira, porque não existia eletricidade na época, então a fogueira tinha que ser grande, inclusive, que era para durar a noite inteira, né? E para ter luz, né? Então faziam-se a fogueira e as pessoas ficavam ali celebrando essa transição entre a vida e a morte. Porque se a colheita tivesse sido boa, o pessoal ia passar um inverno rigoroso com comida, com alimentação, né? E as pessoas não iriam morrer, né? A coisa, tá vendo como a coisa é um pouco mais embaixo? Digamos assim que não é tão enegrecida, né? Não é tão obscura, né? Era simplesmente uma... E assim, também, para celebrar, realmente era assim, era a celebração dos mortos, entendeu? Para comemorar, sabe, agradecer aquela coisa pela vida das pessoas que se foram. Então existia esse simbolismo, né? E o nome do festival era Samhain, que significava Summer End, que era o final do verão. E daí é que existem várias coisas que dizem assim, pô, por que que então tem morcego, por que que tem, hoje em dia tem essa abóbora, né, com rosto lá, você coloca uma luz dentro, né, um fogo dentro, uma vela dentro, que seja. Mas isso nem sempre foi assim, isso aí é recente, é de 1930, 1940, 1950, alguma coisa assim pra cá, né, essa questão da abóbora. A questão do morcego é porque quando você fazia fogueira à noite, né, atraía muito mosquito, muitos bichinhos voadores, né? Porque eles eram atraídos pela luz. Então os morcegos vinham para comer os bichinhos. Então era a única oportunidade que qualquer pessoa viva tinha de realmente presenciar um morcego. Porque o morcego, ele tá escondido de dia, ninguém vê. E à noite é escuro, ninguém vê. Então com a fogueira você conseguia enxergar um morcego, entendeu? Voando para poder comer os mosquitos que estavam voando por ali e tal. Então é daí que vem a questão dos morcegos, né? O que mais? Eu tenho uma colinha aqui na minha frente aqui porque é bastante coisa. Assim, essa questão de celebrar os mortos, né? Diversas religiões têm, né? Não era só lá os pagãs e tal. Não, toda religião, né? Você tem gente rezando pros mortos, né? Toda religião. Isso não tem como falar assim, ah, isso é uma coisa pagã, uma coisa cristã, uma coisa judaica, budismo. Não, todos eles celebram os mortos. Porque é aquela história, é uma forma de você demonstrar o valor que aquela pessoa teve. Bom, vamos lá. O que eu tenho mais para falar aqui? Lá pelo século VI, mais ou menos, né? Santo Agostinho, o cristianismo começou a ganhar força, né, no mundo, depois do Império Romano ali, né, com a queda do Império Romano, né, no final do ano 500 ali, 590 e pouco, né? O Jorge vai saber isso aí, Jorge, que você gosta de história, você gosta dessas paradas aí. Mas, então, assim, com a queda do Império Romano e o crescimento do cristianismo, né, fortalecimento do cristianismo, a igreja ela começou a tentar fazer com que as festas pagãs, as festas romanas pagãs, fossem substituídas por festas cristãs. Então a primeira festa que era pagã, que chamava Lemúria, eu não sei ao certo o que era, né? Eu acho que era a celebração das pessoas que tinham dado suas vidas por algo maior, tipo lutar em guerra, alguma coisa assim do tipo. Esse tipo de coisa assim. Então, Santo Agostinho criou o tão conhecido All Hallows Day, que é o que a gente conhece como Dia de Todos os Santos, né? Ou ele também era conhecido como All Saints Day, né? Então, o Dia de Todos os Santos, ele era celebrado no dia 13 de maio, que é quando essa festa pagã acontecia. Teve sucesso isso aí, e realmente as pessoas pararam de celebrar lá a festa pagã romana e passaram a celebrar a festa cristã, né, o Dia dos Santos, né, Dia de Todos os Santos, né? E com esse sucesso, né, lá pelo século, assim, 200 anos depois, no século 8 mais ou menos, o Papa Gregório mudou essa data para o dia 1º de novembro, para tentar ganhar a festa pagã, porque ainda era uma festa pagã, que era o Halloween, que não chamava de Halloween, chamava de Samhain. E era celebrado o Samhain, ele era celebrado no dia 31 de outubro, e é até hoje, né, que é o Halloween até hoje. Então, basicamente, era a tentativa, né, de dar um dia inteiro, porque assim, era celebrado somente à noite, né? Que era tipo assim, é o término do ano da colheita, o término do ano da parte que é quente, né? Que vai entrar o inverno. Um inverno frio, rigoroso. Então, nesse intuito, o Papa Gregório tentou né, mudou a data, né, do Dia de Todos os Santos, é para isso aí. Então, para vocês terem uma ideia, da onde que vem o nome Halloween? Olha só que interessante, é igual o Vossa Mercê, que virou Vós Missê, que virou Você, ei, uhum, sabe? Então, assim, no inglês, normalmente, a gente fala na noite anterior de qualquer coisa, igual, por exemplo, quando a gente vai celebrar o Ano Novo, né, a gente fala que é New Year's Eve, ou seja, é a noite do Ano Novo, entendeu? Então, começaram a chamar o dia de 31 de outubro de All Hallows Evening. Então, né, não era mais lá a festa Samhain lá, já virou, ou seja, teoricamente ela meio que virou cristã, mas continuava pagã, porque não celebrava no dia 1º de novembro, o pessoal celebrava ainda no dia 31 de outubro, porém chamava-se All Hallows Evening, né? Que na Escócia, os caras começaram a chamar de All Hallow Even, e depois virou Hallow Even, Halloween, tirou o V. Entendeu? Que virou Halloween, que a pessoa fala rápido e tal, e uma coisa, a palavra vai se transformando em outra. Aí virou Halloween, que na verdade é Halloween, né? Virou Halloween. Não sei quanto tempo levou isso, né? Não falou na pesquisa que eu fiz, e por aí foi. Então, no intuito de fazer com que parasse essa celebração do dia 31 de outubro, a igreja criou o dia 2 de novembro. Aí já foi no ano 1000, ou seja, mais 200 anos depois, né? É o dia 2 de novembro, que é o All Souls Day, que é o dia dos mortos, né? Digamos assim, no Brasil a gente comemora, é o dia de finados, né? Que é o dia, na verdade, no inglês é o dia das almas, né? E por aí foi. Então, a culpa do Halloween existir hoje, ela teoricamente, ela é do cristianismo, entendeu? Porque enforçou isso. Inclusive, o negócio de pedir comida. Porque com a cultura do medo, que é um assunto interessante que a gente pode fazer um podcast sobre, a cultura do medo é aquilo, né? Que os governos utilizam, a igreja utiliza, os pais utilizam com os filhos. A cultura do medo é aquele negócio, você coloca medo para que a pessoa ela se comporte, né, digamos assim. Então, existia, a igreja defendia que, por conta dessa data que foi criada, foi aí então exemplificado e reforçado que existia o céu, a terra e o purgatório. E as almas quando morriam, aliás, as pessoas quando morriam, as almas iam para o purgatório. E no dia 2 de novembro, quanto mais preces se rezasse para aquelas almas, mais fácil seria para elas subirem aos céus. Bom, as pessoas pobres passavam nas casas das pessoas pedindo comida no dia 2 de novembro, dos mais afortunados, digamos assim. E era... O que o pessoal fazia? O pessoal fazia essa receitinha, que é da época ainda dos celtas, né, dos Celts, que era como se fosse uma empadinha, é um biscoito de spices, né, com uva passas. É uma receita milenar e tal. E as pessoas, em troca de receber comida, falavam assim, olha, você me dá uma comida e eu vou rezar pelas almas do seu, me fala o nome, né, da pessoa e da sua família que morreu, que a gente vai rezar, porque quanto mais reza tivesse, mais fácil era daquela pessoa subir aos céus e não sofrer no purgatório. Então foi por conta disso que também tem essa questão de pedir o trick or treat, né? Então é basicamente isso. As pessoas pobres saíam de casa em casa pedindo. E aí se tornou no que é hoje. Claro que isso é a coisa bem mais antiga, né? Aí se você for ver, né, isso tudo na Inglaterra. A Inglaterra teve o Fox Day, que é o, né, o Fernando até tem do lado dele ali a máscarazinha. Quem tá se vê no vídeo ali dá pra ver. Mas é o Guy Fawkes, né, que tentou explodir lá o House of Parliament na Inglaterra. Eu não sei se é House of Parliament ou alguma outra coisa. Bom, que seja. Então, o Halloween foi virando para doce, trick or treat, esse negócio, porque nos anos, agora, recente, né, 1900 e alguma coisa, né, 1930, 1940, por aí, as pessoas começaram a vandalizar demais, porque as pessoas deixaram de pedir somente o docinho, né, a torta, né, mas também pediam bebida, né, então dava-se muito bebida alcoólica, e aí o pessoal ficava bêbado, é uma festa, né, e celebrando os mortos, e aí morto tem o fantasma, aí tem o morcego, e por aí vai. Né? Então, hoje em dia, na era moderna de hoje em dia, é por conta de que, né, lá em 1950, se eu não me engano, depois assim, de muita quebradeira nas ruas, porque as crianças começavam a jogar pedra e fazer quebradeira e tal, aí a igreja, né, também começou a incentivar. Parece que teve uma senhora que falou assim, ah, eu, ao invés de eu deixar as pessoas, né, virem na minha casa e depedrar a minha casa, eu ofereci doces para as crianças, né? Fizemos uma festinha aqui, total. Então ninguém quebrou nada na minha casa e funcionou. Então a comunidade começou a adotar aquilo e aí virou o que virou hoje em dia o trick or treat, que agora tá virando trunk or treat, né? Eliminando completamente essa questão de assustador, de fazer bullying, né? E por aí vai. Mas é, bom, essa é a história que eu pesquisei, falei demais já. O que vocês acham? Você acha que isso tem fundamento?
É, só pra completar, pra quem não tá vendo aí, do cara que tentou explodir o parlamento inglês, é o começo da história do V de Vingança, caso as pessoas não saibam, né? Então, é ali o comecinho da história do V de Vingança, essa história que o Wilton contou aí.
Aí tem tudo a ver, tanto que na Inglaterra ele é mais comemorado no dia 5 de novembro do que o 31, né, de outubro, né? Por quê? Porque foi um acontecimento tão espetacular que os caras meio que migraram a celebração e tal, né? Porque, assim, com certeza o Halloween não é uma festa cristã, né? A igreja, ela tem o dia de Todos os Santos, o dia das almas, né? O dia de finados. É, ela não tem o dia 31 de outubro, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos, né, comemoram no dia 31 de outubro. É muito importante aqui. Tem cidades aqui que fazem... A economia gira o ano inteiro em função do Halloween. É, acho que em Minnesota tem uma cidade, entendeu? É, esqueci o nome agora da cidade, que eu vi muito rapidamente. Mas na Inglaterra nem tanto. Na Inglaterra é mais o camarada lá que tentou
explodir o parlamento. É. Cara, uma coisa que é engraçada é que, assim, né, brasileiro adora uma festa, né? E Halloween foi uma coisa que demorou pra pegar, né? Mesmo com aquele monte de filme americano introduzindo. Agora, nos anos 2000, que começou a entrar o Halloween no Brasil, né?
Eu nunca comemorei o Halloween. Nunca.
Né, não, no Brasil eu também não cheguei a comemorar, mas eu cheguei a pegar, assim... No apartamento que eu morava, né, as crianças no Halloween começaram a pedir doce, mas já tinha meus 20 e tantos já. Uhum. Então, por isso que eu falei ali, já a parte de 2000 e algum, quase 2010 ali, quase. E hoje já tá mais difundido, então você vai, já tem mais decoração, tem mais algumas coisas, já é melhor trabalhado, talvez, assim, o Halloween. Descobriram o marketing em cima do Halloween, então começaram a usar isso no Brasil, né?
É, com certeza. Uma coisa que eu esqueci de falar é o porquê que eu... A gente tem outra... É uma história bem mais complexa, levaria muito mais tempo, que é o Jack Lantern, né? É o Jack da Lanterna. Pra gente, no Brasil, Jack seria tipo Zé da Lanterna, né? Mas aí é uma história, é um conto, né? Que daí eu acho que convém até gravar alguma coisa sobre futuramente, mas se houver interesse, eu acho que, né, é muito pequeno. Porém, a questão da lanterna, de você a gente fazer o negócio na abóbora, lá na Inglaterra, né, ano, muito tempo atrás, porque assim, toda essa parte do Halloween que a gente está falando, dos romanos, isso foi tudo na Inglaterra. Os irlandeses, os ingleses e os escoceses, tá? Quando eu falo do Império Romano, cristianismo e tal, é quando teve a queda do Império Romano, que os romanos saíram da Inglaterra, e aí depois o cristianismo veio ganhando força ali e tentando, né, tentando... Tanto que a explosão lá do negócio do parlamento, o cara tava querendo explodir, que era para tentar fazer com que o país voltasse a ser católico, entendeu? Era uma explosão política, não é política, é religiosa.
Religiosa.
É religiosa. Porque se confunde, na história, bicho, política e religião se confunde muito grande, entendeu? Mas era o intuito de fazer com que a Inglaterra voltasse a ser católica, né? Uhum. Então, assim, tudo isso aí é tudo na Inglaterra. Então, a história do Halloween, ela é uma história inglesa. Porém, o Halloween como é hoje é americano, completamente. A Inglaterra não faz isso da forma que era, entendeu? Teoricamente, a igreja lá que meio que ganhou, sabe?
E aí, Jorge?
Tá, então, cara, hoje. Eu achei muito legal a história, então. Mas me conta o seguinte. E você sente medo, cara, no dia do Halloween? Ou você só fica cortando cana e jogando bala pra cima? Fala aí. Cara.
Não, quem tem fiofó tem medo, né? Já não diz o ditado? Sim. Não, cara, eu vou te falar. Eu, quando criança, claro, né? Tinha as histórias, a gente sentava na calçada ali. Não era Halloween nem nada, né? A gente sentava na... Anos 80, anos 90, isso, né, bicho? Sentava na calçada de casa. E os mais velhos sempre ficavam contando história de terror à noite e tal, quando era final de semana, que não tinha que dormir cedo, que não tinha aula no dia seguinte. E sempre ficavam contando histórias, assim, aterrorizantes, entendeu? De que, ah, passou na estrada e viu...
A mula sem cabeça.
É, coisa assim do tipo, entendeu?
A mulher da trouxa.
Então, vizinho lá da praia, lá onde meus pais têm casa, ele jura, o Caissara jura que viu o chupacabra, que era um homem peludo.
Isso aí, cara. Então, cara, se o Halloween pegar
o chupacabra era um homem?
Diz ele, palavras dele, né?
Cara, vou te falar um negócio. Se o Halloween pegar na Bahia, nós estamos fodidos. Nossa senhora do céu.
Porque é muita história. Nada, né? Jorge. E os a preguiça de correr.
Rapaz, os terreiros de candomblé. Vai ser um negócio sério. Vai ser uma mistura boa.
É, não, mas é... Você sabe que... Ah, cara, o negócio da lanterna, Eu tava falando da lanterna e esqueci, não complementei. Então, como pra poder ficar com a vela acesa no escuro, do lado de fora, pra o vento não apagar a vela, né? Você já viu, você já fez procissão? O Jorge, com certeza.
Já
foi em procissão, Fernando?
Uma dezena. Não.
Em procissão, quando você vai fazer uma procissão, você arruma uma vela, aí você pega um papel e faz uma proteção na vela, certo? Para o vento não apagar. Então o papel fica maior do que a vela. A vela fica dentro, ela ilumina, porém tem um papel protegente para o vento não apagar. O que que as crianças, as pessoas que estavam ali para poder juntar e contar histórias de terror, aquela coisa, porque sempre teve isso, a vida inteira. Você vê, mesmo o Brasil não celebrando o Halloween, a gente tinha isso, a gente juntava lá e o pessoal, os mais velhos contavam a história de terror pra gente, a Vera contava a história de terror pra gente, era super legal, a gente ficava lá assustado e tal. E utilizava vegetables, né? Vegetais, né? Não usava outras coisas, tipo, sei lá, pepino, entendeu? Coisa que era comprida, no formato de vela. Botava a vela lá dentro, entendeu? E segurava
Ficou tenso isso aí.
Segurava o vegetal, entendeu? O
pepino.
É, ou sei lá, pepino, algum outro... Eu não conheço de vegetal, cara, eu como carne.
Abobrinha.
Tirava de dentro, botava ali uma vela, e aí o negócio ficava maior do que a vela, e tinha iluminação, porém o vento não apagava. Aí, com o tempo, indústrias começaram, né, cerâmicas e tal, começaram a fazer velas, onde, imagina uma bacia redonda, um pote redondo, que você coloca uma vela, ou duas ou três dentro, e ela tem buracos, né, em volta dela inteira. Ou seja, o vento até passa dentro ali. Porém, se está dentro de casa, né, não tem vento, ela ilumina mais. Ela não vai ter a luz somente para cima. Então, com base nisso de, tem os vegetais aí para fora e tal, aí eles perceberam que se eles fizessem olho, boca, nariz e tal, nesses vegetais, e sei lá, botasse um cabo de vassoura, né, e botasse na janela de alguém, ia assustar a pessoa, entendeu, à noite. A escuridão completa. Gostei. Então... Aí virou bagunça, entendeu? Virou bagunça. É por isso que existia esse negócio de assustar. Porque todo mundo gosta de assustar, cara. Entendeu?
É, a zoada que é boa. Total. A zoada que é boa.
A gente não zoa um com o outro aqui, então é isso que é, cara. Né?
Mas me conta aí, a gente tá uma semana do Halloween. O que se esperar desse Halloween?
Cara, vai ser... Eu acho que vai ser uma coisa de meio a meio. Ou o pessoal vai com tudo... O pessoal vai se segurar.
É o primeiro. Ano passado, só te interrompendo, então. Ano passado não teve, né? Não teve legal. Algumas pessoas saíram e tal. Mas não foi um Halloween efetivo, né? Esse ano, Fernando, aproveitando seu gancho aí, eu acho que a galera vai abrir porteira aqui, meu irmão. Acho que não tem negócio de. O Covid é mais um boneco do Halloween, é mais um personagem. Entendeu? Alguém vai se vestir de Covid, com certeza. Pra assustar ele. Tô te falando, eu acho que esse ano vai ser um abrir porteira, cara, não vai ter conversa não.
Cara, o cara, se tentar se fantasiar de Covid, o cara vai olhar pra ele e vai achar que é aquele personagem lá do Marvel, não acha que o cara é o Covid, entendeu? Que tem umas espinhas assim, né? Cara, ó, na escola da Alice, no final de semana passado, teve os carros, né? Não foi da mesma forma que todo ano é, porém foi ali do lado de fora, os carros acionados, e as pessoas vinham, né? As crianças vinham, pá, pá, pá. Cara, lotado. Tinha mais de... Tinha a escola inteira. Não, a escola não. Inteira foi os pais, parente, vizinho. Tinha porco, papagaio, cachorro.
Esquece, não tem, tudo, não tem. Covid é mais um personagem, mas eu tenho certeza disso. Absoluta. Sim. Pode se preparar aí pra alguém bater na sua porta pedindo uma bala vestido de vírus.
Como eu não vou estar em casa, então...
Tranquilo.
Já tirei minha casa da lista, já. O H.O.A. mandou perguntando quem que vai fazer ou não, qual que é a lista das casas. Já avisei.
É sério? Que não... O H.O.A. perguntou isso aí, cara?
Eles perguntam porque eles fazem a... Eles que definem a rota de doce.
Nossa, o H.O.A. tá se metendo na rota do doce da criança. Mas como é que pode um negócio desse, cara? Halloween rapaz, controlado.
Aí, cara, eu acho que sempre foi
fazer aqui. Vamos fazer um episódio sobre H.O.A. americano?
Na boa, velho. O H.O.A. tá se metendo na rota que... Assim, ó, filho, você tem... Ó, o H.O.A. disse que você tem que ir nessa casa, depois nessa, depois vai tomar na puta que pariu.
Não, eu acho que é mais assim, pra não ter uma casa numa rua e todas as outras, por exemplo, não...
Nenhuma na outra, sim.
É mais... Não é definir assim, ó, você tem que começar por essa casa, depois naquela.
Sim.
É assim, ó, é essa rua. Essa rua tem gente, essa rua não tem gente. Então eles estão fazendo ali o mapinha, ó. Essa rua, a rua que tá em vermelho, não, que tá em verde, sim.
Entendi, entendeu? Faz sentido. Faz sentido.
É, porque não adianta nem a criança entrar e não ter nada lá pra ela pegar.
É, não vai... Ou se tiver uma casa, duas casas numa rua inteira.
É, entendeu? Entendi, faz sentido.
Então eles estão organizando. Da outra vez eles fizeram, por exemplo, ah, deixa a luz da porta da frente acesa.
Sim.
Esse é o normal. Esse é o normal. Na Inglaterra também a gente fazia assim. Deixava a luz acesa. Quando acabava os doces, a gente pagava a luz. Aí ninguém mais vinha.
É, só que no primeiro ano que eu tava nessa casa, coincidentemente, eu tava no Brasil no Halloween. Deixei a luz, eu tenho a luz smart lá da frente, né? Esqueci de desligar quando eu vi na câmera lá, todas as crianças batendo na porta lá.
Nossa.
Esqueci.
Mas o Fernando gosta, porque o Fernando fantasia a casa dele.
Ah, eu também fiz aqui, cara. Comprei um fantasma de 8 pés.
Caraca.
Bonito, fantasma, bonito. Ficou maneiro, cara. Hoje o vento bateu, ele se lascou todo aqui, mas tá bonito, tá?
8 pés, 2,44 de altura.
Pô, muito porreta,
é alto, velho.
E ele brilha, eles têm um negócio de umas cores no escuro e tal.
Imagina se chega o Shaquille O'Neal pra cumprimentar esse seu boneco. Ele vai olhar o boneco de cima pra baixo, velho. Que o boneco só tem 2,44 de altura.
É verdade, É verdade.
Não, é que eu aproveito, né? Assim, a gente sempre gostou dessas coisas de decorar a casa, né, Amanda? Ah, e no Brasil, cara, decorar o quê? No Halloween.
É, não, aqui eu curto. A gente já até compô as fantasias da molecada.
É.
Eu vou de Jorge, né? Já é uma fantasia boa, assustadora. É, Jorge, entendeu? É, então, já vai surtir um efeito positivo.
É só você pegar uma espada, Jorge, que aí você vira o São Jorge.
Não, eu vou de Jorge, simplesmente de Jorge. Você vai ver, vai ser assustador, ninguém vai... Vai ser uma loucura.
Não, meu, tinha um vizinho aqui, ele mudou esse ano, mas, cara, ele gastava uma grana, porque as fantasias deles, da família, era...
Direito, né?
Cara...
É, maneiro. Ele... Não, a gente... Jorginho vai de... Como é o nome daquele boneco que carrega um foice aqui, cara? Aquele do... Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Aquele boneco lá. Tem um nomezinho.
É o... Scream.
É, Jorginho vai daquele boneco.
Não, o Scream é outra coisa.
Ah, tá. Eu sei que vocês fizeram no verão passado. É diferente, é verdade.
É Jorginho...
Isso falando do pânico.
Jorginho vai nele. Belinha vai de... Quem é? Ah, Belinha vai de... Aquela Joaninha, cara. Aquele boneco. Como é? Aquele boneco que tem uma roupinha vermelha, tem uns...
Ladybug.
Ladybug. Ela vai de Ladybug. Muito engraçado.
É, esse ano... É todo ano... O ano passado não teve, né? Porém, aqui, todo ano a gente vai passar o Halloween na casa de uma amiga nossa, que é aniversário dela. O aniversário dela foi agora.
Sábado passado.
Sábado, né?
Você contou isso pra mim,
Aí ela sempre comemora no Halloween. Então a gente vai... É, a gente vai pra casa dela e vai todo mundo fantasiado. E é muito bacana, cara. É muito bacana, porque ninguém tá ali, né, adorando o capeta, sabe? Nós estamos ali pra se divertir, encontrar os amigos, dar risada,
massa,
tocar violão, massa. Que daí toca violão, né?
Massa.
Fica cantando e tal.
Fica
bêbado, né? Normal.
Se divirta.
Exatamente. Alguém é bem
deveria,
bacana.
Alguém deveria ir de Stay Puft. Acho que você ia combinar, cara, com Stay Puft. Aquele boneco do Caça Fantasma. Aquele boneco do Marshmallow. Acho que você devia ir dele.
Ah... legal. Aí eu só preciso pintar a cara de branco mesmo, porque eu tô cheinho.
Mas de novo?
eu já fui com a cara pintada de branco, né? Dois anos atrás, né?
Eu
fui de zumbi, cara. Aí tava aterrorizante, bicho. Tava muito estranho. A Júlia olhou pra mim, eu lembro da cara da Júlia olhando pra mim, tadinha, bicho.
Coitada, ela sofreu aquele dia que ela tava doente.
Nossa.
E com medo de... Tinha dois anos, cara. Três anos. Tá com 3 anos.
É foda, 3 anos é foda.
Nossa, ela tava com muito medo.
2 pra 3 anos.
Ela tem a idade da Lily, porém a Lily viu eu fazendo a fantasia. Ela acompanhou a fantasia sendo montada. É,
não ficou com medo, exatamente.
Mas a Lily é porra louca, né? Convenhamos que a Lily...
É meio bagunçado.
Ela não liga muito, não, pra essas paradas aí.
Ah, cara, tem uma história boa, né? Não é de Halloween, mas é de susto, cara.
Nossa.
Eu vim quando, em 98, tinha aquele negócio de dar a festa, ou dar a festa de debutante, ou dar uma viagem pras meninas, né?
Com era 15 anos.
Ah, é verdade, tinha isso aí mesmo.
E aí era Disney?
Isso, hã? Ou da festa de debutante, se tinha dinheiro, fazia os dois.
Isso.
E aí a minha irmã não queria a festa e escolheu viajar, né? E aí eu fui de bicão.
Segurança.
Mais ou menos. E aí, cara, eles...
Ele é mais novo.
Eu sou mais novo, né, Jorge? Verdade.
Não, mas não importa. O irmão homem sempre se lasca.
Nada, meus primos estavam juntos, foi tranquilo. E a minha escola ela organizava as viagens, né? Porque a sobrinha do dono tinha uma agência de viagens do lado da escola, então eles, julho, todo ano já era organizado pela escola, a escola fazia tudo.
Era o Caixa 2.
Cara, a gente foi no... Eles levaram a gente numa noite, numa casas... terror.
Nossa.
Cara, eu tinha 11 anos, e aquele negócio, você vai andando e susto, toma susto. Meu irmão chegou no meio do negócio, falei, me tira daqui, pelo amor de Deus, em português mesmo, entenderam, me tiraram de lá de dentro, cara, foi...
Porque você não deve só ter dito isso, me tira daqui, pelo amor de Deus, você deve ter gritado.
Eu chorava, eu tinha 11 anos, 11, 12
então,
anos.
Com certeza eles entenderam, mano.
Cara, eles entenderam, olha. E aí, cara, cortei pelo meio do negócio lá, saí chorando. Aí acho que minha prima não quis entrar e perguntou: cadê tua irmã? Eu falei, cara, tá lá dentro, lá aqui.
É sinistro.
Eu saí antes, cara, foi.
É sinistro, irmão. Não, eu nunca. Cara, eu não tenho história de susto assim, sabe? Minha infância foi uma infância comedida, velho. Eu tenho história de susto assim, não tenho história, não, cara. Acho que. Deixa eu ver, eu fui escoteiro, né, cara? Pô, 15 anos escoteiro. Comecei lá como lobinho, moleque. Aí passei por escoteiro, sênior, pioneiro. Fui até chefe escoteiro aí. E a gente acampava, né, cara? Isso, puta, meados de 1990, vai, 88. E, nossa, meu irmão, meio do mato de noite, meu irmão. Independente de estar todo mundo, né? Você tende dentro da barraca sempre ter umas conspirações. Puta, o que pode acontecer aqui? E, enfim, mas nunca acontecia nada. Mas, assim, nesse período eu lembro que eu sentia medo, cara, nesses acampamentos. Calada da noite. Enfim, os animais, né? Uivando, enfim, os pássaros, os corujos, caramba. Então eu sentia medo, mas não história assim de bicho. E, coincidentemente, antes de deitar, a gente sentava em volta da fogueira e ficava contando essas histórias aí. Rola sem cabeça.
É. Tá vendo?
Entendeu? Aí, puta, a mulher da trouxa passava e pegava os meninos pra fazer sabão. Olha que loucura, cara.
É isso aí.
Puta, que louco, velho. Então a gente contava isso, então era difícil de dormir.
Aí você abraçava assim. Outro lobinho e dormia agarradinha, não?
Isso, com o lobinho, cara. Era assim.
É o Bugman, que qualquer porta que você passa, ele tá lá. Qualquer portão que você passa, ele tá lá.
Cara, era doido, velho. Não, qual era o assustador?
Você não pode olhar debaixo da cama porque ele tá lá.
Não era mula sem cabeça o assustador, não. O assustador acho que era a mulher da trouxa. Eu não sentia medo da mula sem cabeça, não. Quais eram os personagens? Fala aí. Mula sem cabeça, a mulher da trouxa. Saci Pererê não era personagem de terror, não, né? Não.
Mas, cara, era o Saci Pererê, ele era trickster, né? Ele era um misto, ele também, né? Pregava peça. Então ele era assustador também pra criança. Eu lembro que eu tinha, até uma certa idade, eu tinha receio do Saci Pererê, porque ele ia aparecer dando susto. Normalmente essa era
a Cuca, parada. Né? E a Cuca? Cuca também fez parte do período.
Tinha
aí, né?
A Cuca, por conta do sítio do Pica-Pau Amarelo, pra nós brasileiros.
Eu não lembro. Pra gente era mais. São Paulo era mais. A loira do banheiro.
Quem é essa, velho? Não conhecia essa daí, não.
Ah, sei lá, dava 3 descargas no banheiro escuro, quando acendia a luz, aparecia a loira atrás. Ficou de paulista, sei lá, velho. Tinha que adaptar o terror pra cidade grande. Eu não lembro da história direito. Eu sei que tinha um negócio da 3 descargas e piscar a luz, sei lá, e aparecia a loira do banheiro.
Imagina, cara, você chegar e fazer um negócio desse. Eu vou lá testar, ver se a loira do banheiro aparece.
Vai, testava, é, os idiotas testavam.
Aí aparecia um lá, fantasiado, metia um lençol branco.
Não aparecia nada, não aparecia nada.
Ah, bicho, é porque a turma era fraca. Porque se fosse, rapaz, ó, fala o seguinte: a loura do banheiro não aparece em qualquer banheiro, não. Tem que ser naquele banheiro ali. Vai lá e faz. Aí o cara ia, bicho. Aí os outros já iam já de butuca. Entendeu? Na hora que o cara fazia, aparecia um lá, ó, com a peruca. Mas era batata, velho. Era batata.
Cara, Mas é isso aí. Era loira do banheiro.
Bom.
Cara, na minha época, assim, as histórias eram basicamente assim, coisas de estrada, entendeu? De pessoa, tá viajando. Estrada é escuridão, né, cara? É o farol do carro e acabou, né? E aí é estrada. Você tá viajando, o cara via, os caras contavam essa história pra gente. O cara viu, né? Daí ele viu um vulto. Aí passou andando mais lá 50 quilômetros mais pra frente, viu um vulto de novo, né? Aí chegava na cidade vizinha, chegava no hotel, ia dormir. No dia seguinte acordava, e o pessoal tava no posto de gasolina, no hotel, todo mundo conversando, café da manhã. Você viu a família que morreu na estrada ontem à noite, né? E, rapaz, o cara falou assim, porra, eu vi as almas do povo, eu vi os vultos.
Cara, eu tenho, de estrada, tem uma história, e é recente isso. Foi antes de eu mudar pra cá, pros Estados Unidos. Não é susto, mas, cara, a gente tava em Ubatuba, eu, a Amanda e uma amiga dela. E a gente inventou de ir pro centro de Ubatuba, a casa dos meus pais é bem antes, né? Eu tinha que pegar aquela uma serrinha lá. Cara, a mulher, ela estava... Tinha duas mulheres, uma de azul e uma de branco. Elas estavam na beira da estrada, no escuridão total. E elas não estavam olhando sentido contrário ao carro delas. Elas estavam olhando o sentido do meu carro, que estava na contramão. Não sei se você entendeu. Era pra ela estar vindo. Ela tava do outro lado da rodovia, mas virada olhando pro meu carro. Cara, aquilo me gelou. Eu olhei pra cara da Amanda. Você viu aquela mulher na estrada? Amanda, eu vi. E a amiga dela atrás. Não, calma, eu vi também. Não é espírito.
Caraca.
Cara.
A mulher tava olhando pra vocês.
Cara, a gente não sabe.
Porra, eu tô sozinho aqui. Eu tô sozinho aqui na loja e vocês contando essas merda aí. Eu vou ter que ainda sair, trancar a loja, entrar no carro e ir pra casa.
Tá com medinho, cara?
Ou não, tenho medo dessas coisas. Mas, cara, eu tenho uma história desse negócio de casa no shopping lá em Vitória, um ano lá, a gente tava passando férias. E aí, bicho, a gente pegou e entrou lá no shopping, tava tendo isso, você entrava num labirinto, né? E aí um monte de gente pra se assustar ali, né? Como se fosse ali a Caverna do Dragão, né? Rapaz, e aí, cara, era susto aqui, susto ali. E, bicho, eu sei que chegou uma hora, porque tava assim, a família inteira, tava eu, né, aí tava as primas, irmã, primas, tudo, os namorados, os primos, né, eu sei que, bicho, né, chegou uma hora lá dentro do labirinto que tava eu na frente, né, a minha prima, minha irmã, as primas, outra, tudo garrada uma na outra atrás de mim, tudo segurando em mim, inclusive o namorado, que hoje é marido, da minha prima, sabe? Garrado em mim também, sabe? Com medo. E eu era o cara da frente, bicho. Eu que tava a cara tapa lá, na cada corredorzinho que abria assim, e vinha um susto e tal, porque, bicho, e era uma gritaria, velho, no meu ouvido, e garrando o meu braço aqui, meu... Eu sei que eu vou te falar, bicho. Fernando, eu tenho uma dessa aí. A gente já tinha o quê? Uns 16 anos de idade. Mas, rapaz, naquele dia lá eu sofri, porque o pessoal, ao invés de cada um se só... Entrava assim, juntava um pacote de gente, né? Eu sei que quando saímos lá do outro lado, aí, bicho, aí saía correndo, né? Acelerava, saía correndo de dentro do negócio. Quando saiu lá do outro lado, tinha gente até que eu nem conhecia no trouxinho de gente que tava agarrado lá, sabe?
Sei.
Falei, porra, esse povo tava tudo dependendo de mim, rapaz. Eu sou o mais medroso da turma aqui. Eu que dei a liderança do negócio.
O medo é um negócio sério, né? Um medo é negócio. Mas me conta, qual foi a situação que você sentiu mais medo, Jotão? Tirando o medo de ver bicho, de ver monstro. Fala aí pra mim. Você sentiu mais medo na sua vida?
Pô, agora você me pegou de surpresa aqui, que eu não sei, não.
Tá vendo aí? Ah, vai tirar que nunca sentiu medinho.
Não, medo a gente tem, né, cara? Qualquer coisa que acontece,
a gente sente medo. Qual foi o seu maior medo?
Não sei, cara. Não sei.
Fernando, qual foi o maior medo que você já teve na sua vida?
Vai falando aí, que às vezes eu lembro aqui de alguma coisa.
Ixi, cara, tem um recente que eu achei que... Recente, assim, uns... 3 anos atrás, talvez? Uns 2, 3 anos atrás. Que eu achei que o avião que eu tava lá da viagem fosse cair.
Nossa, o bicho tremeu todo, turbulência.
Não, tremei nada. Que turbulência não derruba avião, não, Jorge.
E foi o que aconteceu então com
isso? Cara, tava. Assim, teve bastante turbulência, né? Tava lá sambando de boa lá, né? Deixando a cadeira mexer e assistindo filminho, né? Eu tava no corredor, ela era aqueles aviões um pouco maior, né? Então era 3 lugares, né? Corredor, sim, meio e janela.
Sim.
Tava no corredor. Cara, o imbecil chegando em Atlanta, o imbecil do comissário me fala assim: olha, então, só pra lembrar que a saída de emergência é na luz verde. E não falou mais nada. E, cara, puta dia nublado, chovendo, o avião balançando mais que tudo. Aí a menina da ponta abriu a janela, não deu pra ver nada, fechou. E todo mundo, caralho. E aí, cara, eu tenho, por causa da operadora do celular aqui, eu tenho o Wi-Fi de graça, né? Mandei, sim, mensagem pra mano. Falei, ó.
Vai dar merda.
Caraca. Daqui a pouco você não mandar mensagem que o avião caiu. E, cara, lá trabalhando, era tipo 10 da manhã, sei lá, 9 da manhã.
Nossa, malandro.
E ela já me xingando. Aí, cara, aí pousou, eu falei, ó, pousou, beleza. Aí só completando, a menina abriu a janela, fechou a janela. Eu, não, abre essa porra aí. E, cara, o avião balançando, desse pra descer, cara. Puta, pra descer foi foda. E eu tenho uma outra, do 2018 a 2019, não lembro agora. Essa também, essa, assim, essa não é que eu achei que eu fosse morrer, eu tinha certeza que eu fosse morrer. Essa foi foda. Peguei um... Tava na Cidade do México, aí eu fui pra uma reunião, peguei um... Acabou a reunião ali, 3 e pouco, os caras, tem que encerrar o dia por hoje, né? Não tem mais reunião. Fica por sua conta. Ah, tá bom, vou pegar um Uber aqui e vou pro hotel. Cara, chamei o Uber, o cara me pegou na porta do escritório lá do cliente que eu tava, botei lá pro hotel, bora pro hotel. Ele, você quer ir pela pedagiada ou você quer ir pelo trânsito? Não. Falei, não, pelo mais rápido, né? Pelo toca aí no mais rápido. Cara, só que assim, ele tentava entrar na pedagiada do México, como é que é aqui nos Estados Unidos, né? Então, aqui nos Estados Unidos você tem a local e a expressa, né? E a expressa é pedagiada, mas não tem cancela. Você passa lá, tira a foto do carro e manda a cobrança depois.
Sim.
O México tem uma cancela pra você entrar na pedagiada. E se você não tiver dinheiro no teu tag ali, no seu sem parar, a cancela não levanta. E não tem guichê pra você pagar. E o cara aí, não sei, até sei lá o que tava acontecendo, o cara entrou no meio da favela, cara. Aí ele rodando na favela comigo, lá no México, aí eu já, caralho, aí já comecei a tirar gravar. Não! Tirar a gravata, aparecer, não pode ficar parecendo o executivo, mano. Tava todo arrumadinho, já tirei a gravata e comecei a mandar mensagem pra Amanda. Falei, ó, a do Uber entrou comigo na favela, já mandei a localização. Falei, ó, se não der notícias aqui,
nossa, velho,
já pode avisar aí.
Você, cara, tava achando que o cara ia te...
É, que o cara fez de propósito.
Matar. O cara ia me jogar pro meio da favela lá, sequestrar e sumir comigo.
Nossa.
Aí, mano. Cara, ele... Sei lá, ele deve ter tentado explicar lá, mas explicou no espanhol, porco, não tem bolífas nenhuma. Aí, cara, aí, uma hora ele pegou, parou lá de um caminhão, falou alguma coisa pra um cara e começou. Vai, foi subindo o morro. Aí eu falei, agora já era. Já tirei o fone de ouvido, botei o fone de ouvido no bolso.
Nossa.
É, aí, cara, ele pegou, parou o carro num lugar lá, parou o carro, abriu a porta e sumiu. E eu mandando foto pra Amanda no WhatsApp. Eu falei, ó, tá acontecendo sumiu? Isso aqui, ó.
Sumiu?
O cara sumiu. O cara apareceu 10 minutos depois e falou assim, não. Aí ele parou e me explicou. Falou, não, é porque eu tava sem dinheiro aqui. Ah, e um detalhe, esse tempo todo ele no celular. Telefone assim, ó,
falando
com alguém.
Caraca.
Aí, cara, aí ele pegou e parou e explicou, falou assim, cara, eu coloquei dinheiro hoje de manhã no meu tag, só que ele não tá, eu não tô conseguindo entrar no negócio. E aqui em cima tinha um funcionário e o cara me liberar.
Nossa, maluco.
Cara, eu juro pra você, eu cheguei no hotel, cara, cabeça explodindo, assim, que acho que de nervoso,
tensão,
de estresse, cara.
Tensão.
É, sim. Cara, esse foi um dos pesados, assim, que eu falei, cara, já era.
Morri.
Vou morrer. Nossa, e a gente tem um... tem um, eu atendi um banco aí no Brasil, lá no Brasil, né? Banco espanhol, chique, subentendido.
Sim,
e mandaram uma espanhola pra lá, tal, não sei o que. Ela trabalhou lá por um tempo no Brasil, depois transferiram ela pra unidade do México, né?
Nossa.
E, cara, um dia a mulher sumiu e encontraram uma semana depois picada no porta-malas. Então...
Don't kill me, brother.
Assim, o México, mas cara, eu ando...
Você já achou que você ia ser picado também?
Eu já achei que eu ia ser picado e ficar aparecendo no porta-malas de um carro.
Nossa, velho, bizarro. Bizarro, maluco.
Mas, Jorge, já que você tá falando aí, então, e fazendo essa pergunta pra gente, então, qual que foi a sua situação que você mais medo passou?
Cara, eu vou te falar um negócio. Eu tenho uma dezena delas. Eu sempre fui um amante de esporte radical, né, velho? Sempre. Sempre pratiquei esporte radical, de alta performance. E, cara, eu achei que eu fosse morrer diversas vezes. Diversas. Em Salvador, a gente tem uma avenida chamada Linha Verde.
Uhum.
E essa Linha Verde, normalmente, é onde a gente treinava. Eu fiz triatlon muitos anos, fiz Ironman, né? E era onde a gente treinava o pedal, todo domingo, todo sábado. E aí, neguinho pedalava 500 km por semana, não sei o quê, enfim. Esse pedal na Linha Verde tem duas pistas. Não é como a pista comum aqui de Austin, que tem... 6 pistas, 5, 4. A Linha Verde tem 2 pistas. Uhum. Uma dessas pistas ficava ocupada pelas bicicletas, sempre com um batedor no fundo. Um carrinho lá, um golzinho, um Fiat Uno, uhum. Um carinha lá no fundo atrás da galera. Nesse dia, o batedor, o menino que ia fazer o batedor não chegava, não tinha ninguém pra dirigir o carro, a galera disse, vamos girar sem batedor. Vamos pelo acostamento e quando a gente sentir que a pista tá aberta, a gente vai pra dentro da pista e pau. E era coisa assim, de 45, 50 por hora, em cima de uma bicicleta, você é um trovão, né? Mas um carro, se você é 50, ele tá cagando pra você.
Sim.
Então, meu amigo, a gente lá pedalando bonitinho, no acostamento. Quando a gente cortou pra pista, ninguém viu que vinha um caminhão do outro lado fazendo a curva na outra pista pra entrar na pista que a gente tava. E ele do lado esquerdo, ele ficou do lado esquerdo, eu fiquei do lado direito aqui, ele entrou do lado esquerdo. Mas só que o vácuo dele aqui no lado esquerdo jogou todo mundo, meu irmão, pra dentro do mato. Só o vento do caminhão. Empurrou a galera pra dentro do mato. Enfim, eu me esborrachei, caí no rio. Quando eu senti a bicicleta fazer assim, e vi todo mundo na minha frente fazendo a mesma coisa, no asfalto, disse, bom, hora de morrer. Agora, fecha o olho e prepara. Fechei o olho.
Em Curitiba capotei. Acontece muito isso, pessoal andando de bicicleta ali e morre na rodovia e então. Tal.
Fechei o olho e capotei, negão. Graças a Deus, nesse dia só ralei mesmo. Cara, nariz, braço e tal, ninguém morreu. Achei que eu ia morrer no último salto de paraquedas, que eu quebrei o fêmur. Achei que eu ia morrer ali, fato.
Não abriu paraquedas?
Abriu. Quando eu tava chegando na zona de pouso, que a gente chama de zona de convergência, eu peguei um vento, que a gente chama de vento travesso, um vento lateral, assim, que bate em você, te leva pra longe. Só que eu tava a 30 metros do chão, velho. Tava pousando. Ele me empurrou pra fora da zona de pouso. Quando eu digo, bom, não posso pousar aqui, porque aqui só tem coqueiro, pinheiro, árvore. Eu vou me esborrachar nessa árvore. Então eu vou... Isso tudo a 30 metros do chão. Eu voltei rapidamente para a zona de pouso, só que o ato de voltar para a zona de pouso me tirou da referência de freio.
Uhum.
Eu desci no chão como se eu estivesse nivelando.
Cara.
Foi fratura exposta no freio esquerdo, fratura no direito, fratura pedacinho da bacia. Me fudi todo, fiquei um ano na cama, cara. Um ano antes de vir pra cá. Naquele dia eu achei também que eu fosse morrer. No dia do triatlo eu achei que eu fosse morrer. Mergulhando eu já achei que fosse morrer. No Porto de Salvador, tem uma descida que a gente faz mergulho noturno. Essa descida tem 60 metros. Só que certo. De noite, só tem uma lanterna. O mergulho noturno, você perde a referência do que é fundo e do que não é.
Sim, claro.
Né?
Então,
eu estava remando para frente com meu ar acabando, não oxigênio, eu estava com ar nesse dia, o ar acabando, e eu remando para frente achando que eu estava subindo. Eu fazia descompressão na vertical, achando que eu estava descomprimindo na horizontal.
Perdeu a referência também.
Perdi totalmente a referência. Só vim perceber isso quando eu estava...
Quando não chegava.
6 minutos de oxigênio, de ar... E não chegava. Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro. Ninguém do meu lado, nada. Se bom, tem duas opções. Subir reto. Eu só percebi, inclusive, porque eu cheguei no fundo, tá? Cheguei no fundo. Eu vi a pedra, eu cheguei no fundo. Se bom, eu tô a 65 aqui. Se eu descomprimir e subir rapidamente, eu vou explodir, vou morrer. Então eu vou subir aqui até o 30. Vou fazer uma descompressão no 30 de 5 minutos. E vou subir os últimos 30 sem ar. Essa foi a solução rápida.
Você subi pensou.
Subi até os 30. Fiz uma descompressão ali no 30. Queimei 8 minutos de ar. Fiquei com 2, do 30 subi mais uns 8, acabou. Os últimos 20, fui fazendo zigue-zague no pulmão, pra ir descomprimindo paulatinamente. E consegui chegar em cima sem embolia pulmonar e sem morte efetiva. Mas naquele dia eu achei que eu fosse morrer também.
Ah. É, aí você tá dentro da água. Esse aí sim, esse aí assusta.
É, esse é bizarro.
Você tá dentro da água. E aí você fala, não tem o que fazer. E não tem perigo iminente ali pra você. O perigo é você mesmo, só.
É, não, é. É,
não é, uma, tá... É uma prisão a plena amplitude, aberta.
Cara, um mergulho noturno é a coisa mais louca que um ser humano pode fazer, sabe? Principalmente em alta profundidade. É a coisa mais insana que um ser humano pode fazer. Mas enfim, dito isso, eu tô aqui vivo e agora tenho medo do Covid. Veja.
Claro. Quem não tem, né, velho? Quem não tem? Não, falando, vocês falaram esse negócio de morrer, assim, é porque eu não tenho muito isso de medo de morrer.
Até porque, né, casado do jeito que você tá, né?
Então, peraí, Fernando, você quer dizer que ele já morreu?
É isso? Não.
Aqui é uma alma.
Se ele tivesse medo de morrer, ele saía de casa, né? Sai da cama.
Não, mas é assim, eu já tive muita situação, assim, porque, claro, você tá fazendo uma ultrapassagem no carro, vem um carro de lá pra cá, e de repente apareceu, que você não viu, era uma lombadinha. Isso aconteceu diversas vezes, mas assim, o coração acelera, mas não dá nada. Eu sou muito frio nessas horas, entendeu? O meu irmão, por exemplo, a gente era muito novo, né? E ele capotou o carro, eu tava dentro. Eu lembro de que eu só segurei no banco e falei, fudeu. Mas assim, eu não me assustei, nada, entendeu? Eu simplesmente me mantive frio. Eu sou aquelas pessoas que numa situação de extremo perigo, eu não travo, porém eu não desespero e tal, sabe? Eu continuo, eu diminuo a velocidade. É como se eu entrasse em câmera lenta.
Não, em estado de letargia emocional.
É como se eu entrasse numa redução de velocidade e eu passo a analisar as coisas de uma forma...
Tá,
que a velocidade
bom.
Tá passando diferente pra mim, sabe?
Tá bom, você é o velho... É o velho Keanu Reeves e Matrix. Tá bom, Matrix.
É basicamente isso aí. É como se eu conseguisse desviar das... Só que não consigo, claro, né? Mas eu consigo ver as coisas. Claro. Parece que eu dou uma diminuída, assim.
Não,
mas...
Thanos.
Uhum. É. Tem as joias do infinito.
Você é viado, isso sim.
E eu então assim, eu não tenho esses tipos de medos justamente por causa disso. É uma coisa minha mesmo, eu não sei porquê. Eu acho que isso é...
Não, que bom, cara, que bom. É importante manter o controle nessas horas. Eu não sei se eu tenho, não. Nas situações de risco que eu vivi, eu tive esse controle, consegui raciocinar e tô aqui vivo. Mas eu não sei se eu sou esse cara que tem esse controle emocional. Não sei. Eu dou graças a Deus que nas situações em que eu precisei desse controle, eu tive. Mas se eu sou,
se na hora de extremo perigo você conseguiu ter o discernimento de fazer... tal coisa, então é porque pode ser,
mas eu já vivi situações muito menos arriscadas, muito mais tranquilas, que eu despiroquei, assim, sabe? Principalmente, assim, em relação aos meus filhos. Nossa, perdi a linha.
É, depois que a gente é pai, muda um pouco, não, né? Perdi a linha, assim,
achei até que excessiva a reação e tal, depois, né, raciocinando sobre a reação, eu disse, puta, que merda, que porra é essa, tá... gritando, parece uma galinha maluca, né, mas eu me senti assim, eu perdi totalmente a noção das coisas, quando envolve meus filhos é um negócio doido.
Por exemplo, quando eu vejo uma das minhas filhas, né, elas estão lá, sei lá, brincando alguma coisa, eu falo, vai cair, aí eu vejo elas começam a cair, muita gente levanta, corre, vai lá e segura, né, eu fico olhando, aí cai, pum, eu falei assim, ó, não falei que ia cair? Você tá entendendo? Eu não tenho essa coisa do desespero. Não, a coisa fica lenta pra mim, né? Isso
não,
funciona, inclusive, com as minhas filhas.
Não, com os meus filhos eu não sei, cara. Eu acho até que isso não é positivo. Isso não é bom. Mas eu não tenho esse controle, não. Em relação aos meus filhos, é uma doideira. Tá banana
isso. Já, mas Jorge, médico, isso, né? não é uma coisa que eu quero, não, cara. Acontece natural, entendeu?
Não, eu sei, cara.
Não é porque eu me forço a ser assim, não. Simplesmente acontece. Não,
faz sentido.
Eu vou te falar que comigo depende do dia.
É, depende do momento, né, cara?
Tem dia que grita pra lá e pra cá, tem dia que a gente zoa, cara. Teve um dia que a Júlia, a gente tem na na mesa de jantar, um lado cadeira, um lado banco, né? Ela tava no lado do banco e, cara, ela fica girando, parecendo uma louca no banco pra ver a TV. Você vai cair. Você vai cair. E ela ficava, vira pro lado e vira pro outro. Cara, daqui a pouco...
Pum.
Ela, mas caiu. Mano, eu não, mano, ela caiu muito engraçado. Muito engraçado. Eu olhei pra cara da mano. A gente levantou pra pegar ela, obviamente, mas levantou os dois rachando o bico, porque assim, tipo, ela virou, ela, acho que ela girou no banco e ela perdeu o equilíbrio. Cara, mas ela caiu com o braço assim no chão. Ela não caiu sentada, ela caiu toda torta no chão. A gente ria, cara, a gente ria.
É, não, se eu rio aqui de Belinha, ela fica pirada, velho. Quando eu rio aqui, não. Nossa, minha filha, mas não, se eu rir dela aqui, eu tô lascado, velho.
É sangue baiano.
Puta, a Belinha fica puta quando eu rio dela. Ah!
Mas,
fica pirada.
A Júlia também, ontem ela inventou de colocar um vestido da Elsa.
Nossa.
E talou no vestido que não cabia mais nela. E, cara, a gente achando o bico, ela foi pro quarto chorar porque a gente tava rindo dela.
Tava rindo, é. A Alice também, de vez em quando, ela saía, assim. A Lily não, a Lily ri junto. A Lily teve uma situação, outra situação que aconteceu, a Lily tava correndo no supermercado, a Alice correndo, e a Lily correndo atrás. Porém, a Alice olha pra frente na hora de correr, e a Lily não. A Lily olha pra baixo. Ela só tem 4 anos de idade. E aí, bicho, e a Cris empurrando o carrinho, olhando pro lado, procurando, sei lá, queijo, sei lá o que ela tava procurando. E eu falando com as meninas, ó, vocês param de correr que vocês vão bater. Vocês param de correr que vocês vão bater. Né? Aí, bicho, aí... a Lily correndo, bicho. E deu mais assim, deu com a uma testa. E eu só falei assim, Cris... Não adiantava, né? A criança olhando pra baixo. Né? A única coisa que eu falei foi, Cris... Aí, pá! Né? Oh. A Lily deu com a testa no carrinho.
Um carrinho.
Cara, ficou com os dois olhos roxos, porque ela bateu bem no topo do nariz, assim, no da meio. Testa. Bem no meio. E porque ela tava com a cabeça baixa, né? Então, quando ela levantou, que ela viu o carrinho, aí bateu com bem no topo do nariz. Cara, a criança chorou e tudo e tal. Quando acabou, ela parou de chorar, eu falei assim... Olha ali, Lili, tem outro carrinho ali, você não quer ir lá bater nele? Aí ela começava a dar risada, sabe? Não, pai, começava a rir. Aí, bicho, eu passei 2 semanas enchendo o saco dela. Olha ali, tem uma porta ali, ó. Vai lá, bate com a testa na porta. É, a Lili, ela dá risada, ela não é... Né? A Alice chorava, se tivesse risada dela.
Vamos fechar a bagaça.
Falou, galera. Obrigado. Foi lindo. Valeu mesmo aí. Acho que foi bem lindo. Educativo. Bem educativo essa parte aí do Halloween.
Foi legal. Depois a gente fez nosso papel do Batedeira Cash, que é um pouco de besterol, um pouco de medo, mas foi bem na linha. Foi maneiro.
Só que vocês não tomaram nada, pô. Só então, eu tomando sozinho.
Vamos fazer
o... Eu fico mais feliz do que vocês, porque, né, quanto mais álcool a pessoa coloca pra dentro, mais feliz ela fica.
Bora fazer no próximo tema sobre bebida alcoólica. Aí você vai ficar tranquilo.
Olha daí. Aí eu vou beber água.
Não, aí eu vou beber.
Eu não posso beber, porque senão eu jogo só meia pra fora.
Cacete, viu?
Beleza, bonitões.
Falou, gente.
Falou, gente. Valeu, gente.
Bom descanso. Tamo junto. Valeu.
Certo.